TRE do Paraná decide não cassar o mandato de Moro. E no Supremo, Alexandre de Moraes nega pedido do X no Brasil para que medidas judiciais recaiam sobre o X internacional. Também por aqui, Jean Paul Prates ganha força à frente da Petrobras. Bom dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e vem cá, como é que você tá, hein? Quarta-feira, dia 10 de abril, e de fato, o clima se abriu pra Sérgio Moro, que continua com o mandato intacto. Mas o tempo ainda pode fechar. Nossa, que analogia horrorosa, mas eu já te explico direitinho aqui no pé do ouvido. O placar final ficou em 5-2 e foi assim que o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná rejeitou a cassação do senador Sérgio Moro. A maioria dos juízes entendeu que não aconteceu um abuso de poder econômico lá na pré-campanha das eleições em 2022, como alegavam as duas ações apresentadas pelo PL e pela federação composta por PT, PV e PCdoB. Sem entender, os partidos argumentavam que antes de decidir concorrer ao Senado, antes mesmo da campanha eleitoral começar oficialmente, o Moro tinha gastado uma grana para promover uma possível campanha à presidência, que não foi para frente. E que então esses gastos a mais, com tudo que uma campanha precisa, publicidade, redes, tudo mais, os partidos alegavam que esses gastos teriam colocado o Moro à frente na disputa pelo Senado, e que isso seria injusto. Mas ontem a corte invalidou essa tese. O relator do caso, Luciano Carrasco Falavinha, também Cláudia Cristina Cristofani, Guilherme Frederico Dens, Anderson Ricardo Fogaça e o presidente da corte, o Sigurd Roberto Bengtsson, eles todos votaram contra a cassação. Ali, ao defender Moro, Falavinha disse que só as despesas de campanha realizadas no Paraná deveriam ser consideradas.
Se considerados os gastos em cada pré-campanha, chega a ser o valor de R$ 401 mil na época do período de filiados no Podemos, R$ 229 mil na União Brasil de São Paulo e R$ 224.778 aqui no Paraná. Se somada as pré-campanhas, que isso não se mostra adequado, chega a ser R$ 854 mil, que corresponde a 19,22% do limite de gastos para a campanha do senador no estado do Paraná. Considerando os gastos efetivamente direcionados a essa campanha, representa 5% do teto de gastos da campanha do senador e 11,51% da média de gastos da campanha, considerando todas as candidaturas lançadas. São circunstâncias que não justificam eventual cassação.
Já o primeiro a votar ontem, o Júlio Jacobi Júnior, que na véspera tinha pedido vista, ao votar, ele seguiu o entendimento do José Rodrigo Saad a favor da cassação do mandato do Moro e da cassação dos suplentes dele, o Luiz Felipe Cunha e o Ricardo Augusto Guerra. Eles também defenderam a inelegibilidade do Moro.
Se a sua notoriedade era suficiente para ser conhecido como candidato e para vencer as eleições, como fez parecer a defesa, por que houve necessidade de utilização do limite de teto de gastos durante a campanha eleitoral, conforme consta da prestação de contas trazida nos autos? Se até as pedras sabiam quem era o Sérgio Moro, certamente não precisaria de tamanha e intensa pré-campanha como foram feitas, e muito menos os gastos realizados. Senhor presidente, o senador Sérgio Moro é o cidadão que mais gastou dinheiro para a campanha do Senado. Ninguém chegou próximo ao gasto dele. O relatório, e eu estou falando do gasto oficial em campanha.
E, por coincidência, os dois foram indicados à corte pelo presidente Lula. Escuta só o que o Moro disse depois de ser absolvido, ao fim do julgamento.
Na data de hoje, o tribunal representa um farol para a independência da magistratura frente ao poder político. Juízes, desde que independentes e sujeitos apenas à lei, são a garantia da liberdade. A independência da magistratura, nas palavras do grande Rui Barbosa, patrono, aliás, do Senado Federal, constitui a alma e o nervo da liberdade. O TRE preservou a soberania popular e honrou os votos de quase 2 milhões de paranaenses. Sempre tive minha consciência tranquila em relação ao que foi feito em minha campanha eleitoral. Seguimos estritamente as regras. As despesas foram todas registradas. Então, os adversários as inflaram artificialmente e invocaram o inexistente abuso de poder econômico. As ações rejeitadas estavam repletas de mentiras e de teses jurídicas sem o menor respaldo, como assim reconheceu o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Queriam criar regras novas para a fase de pré-campanha e aplicá-las retroativamente para caçar arbitrariamente mandatos.
E antes do julgamento, o Ministério Público Eleitoral tinha se manifestado a favor da cassação. Só que tem uma coisa, ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. E os advogados da Federação Brasil da Esperança e do PL já confirmaram que vão recorrer ao TSE. Daí, como explica o Leonardo Sakamoto, abre aspas.
Moro passou pela parte fácil do calvário. Agora, recursos vão levar o caso ao TSE, onde ele terá que enfrentar uma pedreira. Lá, o caso encontrará uma corte que cassou o mandato da ex-senadora Selma Ruba em dezembro de 2019, também por abuso de poder econômico e Caixa 2, devido a gastos da pré-campanha. E a vitória do Moro no TRE do Paraná já era uma possibilidade prevista pelos acusadores, que consideravam que o terreno era mais propício a ele no estado em que fez carreira jurídica e política. No TSE, o jogo muda.
Já o Bruno Soller olha para a situação de um panorama um pouco maior e lembra que, abre aspas mais uma vez,
há 6 anos, se alguém dissesse que o Lula seria presidente da República e Sérgio Moro um senador em processo de cassação, ninguém acreditaria. A precificação no mercado político é de que Moro não se sustentará. O caso Moro, a Lava Jato, a recondução do Lula ao posto máximo da nação são alguns pontos que mostram que, se há algo imprevisível no mundo, a política brasileira é sempre um terreno fértil para esse tipo de adventício.
Fecha aspas. E de uma corte a outra, voltamos ao embate do século.
10 mil Elon Musk montado num carralo versus 10 mil Alexandre de Moraes com a paia de peixe na mão. Rapaziada, quem será que vai ganhar?
No Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes negou ontem um pedido do X no Brasil. Que pedido? O X no Brasil pedia que a responsabilidade sobre as medidas determinadas pela justiça brasileira fosse destinada à representação internacional da rede social. Mas o ministro respondeu que não há dúvidas da plena e integral responsabilidade jurídica, civil e administrativa da X Brasil Internet Limitada, bem como de seus representantes legais, inclusive no tocante à eventual responsabilidade penal. E Moraes hablou mesmo, disse que o pedido beira a litigância de má-fé e que foi uma tentativa de blindar os representantes da empresa aqui no país. Já a defesa do X no Brasil afirmou ao Supremo que não tem controle sobre o cumprimento de decisões judiciais nem capacidade de interferir na administração internacional da plataforma. E em meio a essa treta toda, ao fogo cruzado com o X, a Câmara vai criar um grupo de trabalho para discutir uma nova proposta para o PL das fake news. Essa ideia de ter uma nova proposta foi apresentada pelo presidente da casa, o Arthur Lira. É que, travado há quase um ano, o PL original, um parecer do Orlando Silva, foi considerado contaminado pela polarização política e não teria votos para avançar. E o Lira também disse que vai ser avaliada a possibilidade de tratar da regulamentação da inteligência artificial por esse grupo de trabalho, que deve durar de 30 a 40 dias. Já o ministro Dias Toffoli vai liberar para votação em junho a ação que trata do chamado Marco Civil da Internet. A ação, da qual o Dias Toffoli é relator, foi retirada da pauta em maio passado para que a Câmara pudesse apreciar o PL das fake news. E quando todos já estavam desacreditados, a manutenção do Jean Paul Prates à frente da Petrobras ganhou força depois de duas reuniões que aconteceram na segunda-feira entre o presidente Lula e o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Fontes relataram ao blog da Júlia Dualib que a situação do CEO mudou bastante em relação à última sexta-feira, quando a saída dele era dada como certa. E o Haddad é um dos poucos que defendem a permanência do Prates à frente da estatal. E como conta o Lauro Jardim, o Prates em pessoa garantiu a interlocutores que vai continuar no cargo. Por mais que o encontro dele com o Lula ainda não tenha acontecido, ele acha que virou o jogo em relação às críticas dos ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Alexandre Silveira, de Minas e Energia. E ao mesmo tempo, Prates também tem tentado abocanhar um apoio no Senado. No fim de semana, aliás, ele conversou com o presidente da Casa, o Rodrigo Pacheco, e com Davi Alcolumbre. Já o Silveira, que está ali no outro polo, que quer que o Prates saia, ele desconversou ontem sobre a possível saída do Prates e pediu um pouco de paz para a empresa. Dessa vez, ele evitou falar sobre o caso, mas disse que a troca cabe ao presidente da República e que houve muita especulação. Nossa, quem será que fomentou essa especulação? Eu, hein? Há mais de um século, a gente pensava que não existia nada, nada menor que o átomo, e que então os átomos, compostos por prótons, nêutrons e elétrons, construíam tudo no universo. Eles até, né, receberam o nome de átomos, que no grego vem de a, não, e tomo, divisão, ou seja, seria a menor matéria existente, impossível de se dividir e fim de papo, acabou a história. Mas essa explicação não bastava. E não demorou muito para os cientistas descobrirem o modelo padrão. Esse modelo cunha 17 partículas fundamentais, ainda menores que o átomo. E essas sim indivisíveis. 17 partículas, 17 peças que se agrupam entre si em infinitas combinações e então formam tudo que existe no universo. Desde as coisas aos seres e astros. Então, tudo é formado pela combinação de 17 partículas. Mas essa explicação também ainda não bastava, porque uma pergunta continuava em aberto. Se todos os objetos, incluindo as menores partículas, têm massa, onde é que começa essa massa? De onde vem a massa que forma a matéria? E aí que um único cientista, o Peter Higgs, conseguiu responder. Lá em 1964, ele descobriu, teorizou uma dessas partículas, o bóson de Higgs. Também chamado, você já deve ter ouvido, de partícula de Deus. Uma peça-chave para explicar tudo o que existe no universo. É que é essa partícula, essa pecinha, que transporta força para que todas as outras partículas se unam, formando as suas combinações e dando, então, origem a tudo que a gente vê. Essa partícula que possibilita as combinações. E aí, a partir dessa descoberta, o Higgs conseguiu responder de onde é que vem a massa que forma a matéria. A teoria dele explica que o nosso universo é permeado por um campo invisível, um campo formado exatamente por bósons de Higgs. E esse campo surgiu logo depois do resfriamento do universo. Basicamente, quando uma partícula atravessa esse campo, os bósons vão enchendo ela de massa. E é assim que as partículas ganham massa. É tipo pensar... Peguei aqui um exemplo que eu adoro. Pensar numa batata frita bem fritinha, sendo afundada naquela maionese verde. Sensacional! A batatinha, no caso, é a partícula. E conforme ela afunda na maionese, ou seja, atravessa esse campo, ela ganha massa. Ela fica inundada de maionese. E é assim, portanto, que uma partícula ganha massa. Uau, que descoberta! Mas era só uma teoria até 2012, quando finalmente os cientistas conseguiram provar na prática a existência desse campo. E eu lembro como se fosse ontem que eu estava na aula de física quando essa teoria foi provada. E aí meu professor explicou o peso da descoberta, todo emocionado, olho marejado. E eu tô aqui dizendo tudo isso porque, infelizmente, depois de contribuir tanto pro entendimento de tudo que nos cerca, o Peter Higgs se vai. Ele morreu na segunda-feira aos 94 anos. Segundo a nota da Universidade de Edimburgo, o cientista britânico ganhador do Prêmio Nobel de Física de 2013 pelos trabalhos teóricos sobre a chamada partícula de Deus, segundo a nota, ele morreu pacificamente em casa depois de uma curta enfermidade. E como eu disse, o físico, olha como ele foi visionário. Ele escreveu a teoria em 64, mas a demonstração prática só foi possível em 2012 pelo CERN, o maior laboratório de física de partículas do mundo. E uma curiosidade, apesar da popularidade do termo, o Higgs odiava que chamassem a descoberta dele de partícula de Deus. E aqui a gente odeia ter que se despedir desse gênio, uma perda imensurável para a ciência. E agora você vem comigo ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que proferiu uma decisão histórica. A corte simplesmente condenou a Suíça por falta de iniciativas para combater o aquecimento global. É, essa aqui é a primeira vez que um tribunal europeu condena um país por questões ambientais. E a ação, ó que curioso, ela foi movida por uma associação de idosas que alegou que o governo colocou a vida delas em risco durante a última onda de calor que afetou o país no ano passado. Então, com a decisão, os juízes determinaram que a Suíça cumpra uma série de medidas ambientais para conter o aquecimento global. E bota aquecimento nisso! Tá aquecido demais, bicho! O mundo viveu agora, nesse ano, o março mais quente já registrado. Isso segundo os dados do Observatório Copérnicos, completando assim o 10º mês seguido de recorde de calor. Até fazer uma pausa aqui para tomar uma água. Mas olha, se a gente tem atingido, infelizmente, essas marcas inéditas, no Arizona, os velhos tempos são retomados. A Suprema Corte do Arizona decidiu restabelecer uma proibição quase total do aborto. E isso a partir de uma lei que foi retomada. Uma lei de 1864, que precede a formação do Estado. Ela que pune o aborto com uma pena de 2 a 5 anos de prisão, exceto nos casos em que a vida da grávida esteja em risco. E só nesse caso. A decisão foi tomada depois de várias disputas jurídicas sobre a validade dessa lei em cima de uma outra mais recente, de 2022, que permitia o aborto até 15 semanas da gestação. Mas, pelo menos, nem tudo tá acabado. Os eleitores podem desfazer essa decisão num referendo que vai acontecer em novembro. Então se acompanha aqui comigo. A aqui em Cultura, se a gente não tá chique no último, eu não sei mais de nada. O romance Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, tá na final do International Booker Prize, que premia as melhores obras traduzidas lá no Reino Unido. A versão em inglês do livro foi escrita por Johnny Lawrence sob o título de Crooked Plow e concorre com Não é um Rio, da argentina Selva Almada, com Mater 210, do coreano Hwang Sok-young, uma obra que retrata a ocupação japonesa da Coreia. Também concorre com What I'd Rather Not Think About, da holandesa Jente Postuma, com The Details, da sueca Jagenberg, e com Kairos, da alemã Jenny Erpenbeck. A premiação acontece no dia 21 de maio e o ganhador vai dividir um prêmio singelo de 50 mil libras, o que dá mais ou menos 328 mil reais, vai dividir esse prêmio com o tradutor. E se Torto Arado ganhar, vai ser mais um prêmio pra conta. Vencedora do Jabuti e do Oceanos, a obra do Itamar também levou na semana passada o prêmio francês Montluc Résistance et Liberté. Meu amor, e tem mais gente ganhando prêmio. O cineasta, a lenda, George Lucas, vai receber a Palma de Ouro honorária do Festival de Cannes durante a cerimônia de encerramento da 77ª edição. Isso significa da edição de número 77 do festival, que acontece no dia 25 de maio. E no anúncio, o festival elogiou o responsável por franquias como Star Wars e Indiana Jones por construir um império em Hollywood e por sua paixão incansável pela tecnologia que o tornou um dos pioneiros da indústria de efeitos visuais. E outros cineastas cult também são esperados em Cannes. George Miller vai apresentar Furiosa, uma saga Mad Max, fora da mostra competitiva no dia 15 de maio, enquanto Kevin Costner vai estrear a primeira parte do seu épico de faroeste, Horizon, An American Saga. Não, mas olha só essa saga aqui. O show gratuito da Madonna em Copacabana no próximo dia 4 já afeta até quem não tem nada a ver com isso.
Trama em segredo teus planos, parte sem dizer adeus.
O cantor e compositor amado, querido Paulinho da Viola, achou por bem adiar a gravação de uma apresentação ao vivo da turnê que comemora os 80 anos dele. É que o show e a gravação do Paulinho iam acontecer no mesmo dia, e por mais que o público não seja exatamente o mesmo, a produção do show do Paulinho argumentou que a Madonna vai afetar a dinâmica de toda a cidade, do trânsito à hotelaria. Então, para evitar maiores transtornos, mesmo com o adiamento, o lugar da gravação continua o mesmo. Ela ainda vai acontecer no Quali Stage, na Barra da Tijuca, e os ingressos comprados continuam valendo.
Em busca da felicidade, a coração. Teu engano, vou esperar por um bem de um coração leviano que nunca será de ninguém, que nunca será de ninguém.
Vem cá, você sabe o programa Celular Seguro, que foi anunciado pelo governo há 3 meses? Aquela ferramenta que quer inibir furtos e roubos, e faz isso porque, uma vez que o celular é furtado ou roubado, o usuário acessa a ferramenta e solicita o bloqueio quase que imediato do celular, da linha telefônica e dos apps do banco, tornando o aparelho meio que inútil para quem roubou. E a novidade é que essa ferramenta ganhou uma atualização do governo. A partir de agora, ao se cadastrar, a gente precisa só informar o número do telefone, o nome da operadora e a marca do celular, simplificando o acesso. Até então, eles também pediam o modelo do aparelho e o e-mail, que é praticamente ali o CPF, né? O cadastro, o número de cadastro do celular, mas isso não precisa mais. E além disso, uma outra novidade é que agora o usuário tem até 15 dias para notificar a perda ou o roubo. E também pode escolher quais dados vão ser bloqueados no telefone. Coisa boa demais! Se a meta é inibir o roubo, vamos atingir a meta. Mas a meta mesmo, e agora falando da empresa, confirmou ontem que planeja lançar em maio o Llama 3, a próxima geração de seu grande modelo de linguagem que vai alimentar seu assistente de inteligência artificial generativa. E o presidente de assuntos globais da companhia, o Nick Clegg, prometeu o mundo. Prometeu aí, nas palavras dele, uma série de modelos diferentes com capacidades e versatilidades diferentes ao longo desse ano. Começando muito em breve. Fecha aspas. Portanto, a expectativa que se tem é que essa nova versão consiga dar respostas com mais precisão que os antecessores e também que atraia mais usuários. Mas o Google é esperto, não fica para trás, não. A empresa anunciou novos recursos de inteligência artificial para suas principais ferramentas. Um dos destaques é o Google Vids, o novo aplicativo do Google Workspace que funciona como um assistente que edita e produz vídeos. Ah, o Google também anunciou um hipercomputador de uso empresarial e com tecnologia para treinar modelos de inteligência artificial e anunciou o Google Action, o primeiro processador da empresa. Você acha que acabou? Tem mais coisa. A Big Tech apresentou ainda uma nova versão do seu chip de inteligência artificial exclusivo para data centers. E, aliás, já é melhor vocês se acostumando com o novo termo da moda parisiense. Eu tô falando aqui do termo Digital Assets. É que o primeiro dia da Paris Blockchain Week deixou clara a tendência de instituições financeiras de tokenizar ativos do mundo real. Por exemplo, o Goldman Sachs já tem uma plataforma dedicada a isso. Já o Bank of International Settlements criou sua Agora para tokenizar remessas internacionais. E até o sonho do painel solar próprio virou NFT. E eu aqui vou me virando para mudar a rota do podcast e direcioná-la ao fim. O nosso episódio de hoje termina aqui. E é claro que eu não esqueço de agradecer a sua parceria de sempre, todo dia, aqui junto comigo. Ah, e uma coisa que eu já ia me esquecendo. Eu sei que a Editoria de Cultura já terminou, mas antes de ir, eu te conto que uma das minhas bandas favoritas anunciou sua volta para um festival. A banda que eu tô falando, 5 a Seco. Então, eu peço licença para me despedir nesse jeitão aqui. Quero ver quem vai me impedir de sorrir do Pari até o Pará.
Param pra dizer, para eu ser feliz pra lá. Peraí, o que é que há? Quero ver quem vai me impedir de sorrir do Pari até o Pará.
Pensa num cara que anda contente pra burro, mas pensa um burro contente que nem um sagu. Desde que te vi, parei de dar musa em ponta de faca. Deu cá que eu dou um.